hoje era sobre esse pequeno Aleph. Por que pequeno Aleph? Uma coisa curiosa. Se vocês vão abrir o terceiro livro da Torá, que nós vamos começar a ler nesse Shabbat, Vayikra, o Aleph, ele está pequenininho. Ele não está do tamanho normal das letras da Torá. Em todas as Torot, qualquer lugar que você vai abrir, vai ter um Aleph pequenininho. Isso que chamou a atenção da criança, e depois no futuro ele se tornou o terceiro Rebbe de Lubavitch, o Tzemach Tzedek. Quando ele era pequenininho, ele foi estudar, o professor ensinou para ele a primeira coisa, esse versículo, como costume. E a criança, quando chegou em casa, foi perguntar para o avô. O avô não era ninguém mais, ninguém menos, que o Alter Rebbe, o autor do Tânia. Perguntou para o avô, por que o Aleph de Vayikra é pequeno? Só colocar no contexto, Vayikra, Hashem El Moshe. Deus chamou Moshe e tem toda a orientação como deve ser feito as oferendas dentro do templo sagrado, dentro do Beit HaMikdash. Isto era do Mishkan na época, depois do Beit HaMikdash. Isto foi a chamada de Hashem. Vayikra Hashem El Moshe. Hashem chamou Moshe, como dizem nossos sábios, chamou com carinho. Vayikra não é Vaidaber. Vayikra é com ribá, com carinho. Perguntou a criança para o avô, por que o Aleph é pequeno? Por quê? Essa pergunta é famosa. Tem vários comentaristas que respondem. E hoje nós vamos compartilhar a resposta do autor do Tânia, que obviamente dentro da resposta dele tem os princípios, os conceitos que nós estamos aprendendo do Tânia. Para o Catarina, vamos chamar o André. Prestem bem atenção. Respondeu ao Alter Rebbe. Adam Arishon, Adão, o primeiro homem, ele foi criado por Deus, pelas mãos de Deus. Ele é uma obra inteiramente divina, não só a alma, inclusive o corpo. Deus que formou o seu corpo a partir do pó da terra. E depois ele colocou a alma. Imagine só como que sentia Adão. Adão, ele se sentia uma pessoa grande. Tanto é que próprio Deus fala para os anjos, saiba que esse homem que eu criei, ele é mais inteligente do que vocês. E Adão sabia disso. Sabia da sua capacidade espiritual, sua capacidade intelectual. Ele era o ser humano perfeito, antes dele falhar. E de repente, ele começou... A gente não pode colocar numa linguagem tão grosseira, porque não é a nossa realidade. Mas, de certa forma, o poder subiu à cabeça. De certa forma, ele se considerou mais, não mais, ele se considerou importante devido a tudo isso que ele tinha. O que aconteceu com ele? Ele falhou. Ele acabou comendo do Etz Adat. Moshe Rabbeinu, em contrapartida, ele também era uma grande pessoa. Ele foi o homem que trouxe a Torá, ele conversou com Deus, ficou 40 dias e 40 noites no Sinai, sem comer, sem dormir. Ele era o maior dos profetas. Ele tirou o povo do Egito, ele fez inúmeros milagres. Ele era uma pessoa muito grande. Mas a Torá atesta que ele era o homem mais humilde da face da Terra. A Nav Mikol Adam, a pessoa mais humilde que já existiu. Quem fala isso não é qualquer pessoa, próprio Deus fala que ele era a pessoa mais humilde na face da Terra. Toda pessoa, essa continuar a explicação do Alter Rebbe, toda pessoa que fosse a pessoa mais baixa, vamos chamar assim, o que quer dizer alto ou baixo, mas a pessoa mais simples que existisse, Moshe Rabbeinu se considerava humilde perante aquela pessoa. Por quê? Ele colocava o seguinte raciocínio na cabeça. Eu sou o homem que Deus fala comigo. Eu tirei o povo do Egito. Eu sou uma pessoa muito grande. Mas, se Deus tivesse dado os pais que eu tive, a educação que eu tive, a herança espiritual que eu tive, Deus tivesse falado com qualquer outra pessoa que não fosse eu, ele seria muito melhor, ele teria desenvolvido muito melhor essas características do que eu. Então, esta era a forma que Moshe Rabbeinu tinha de se considerar humilde perante todos. Falou, todo mundo seria melhor do que eu. finaliza o Alter Rebbe, os tamanhos, os formatos de letras, as fontes de letras, existem três fontes: grande, média e pequena. As letras da Torá são, em geral, letras médias, porque o objetivo é que a pessoa ela procure sempre o equilíbrio, o caminho do meio. Por isso que as letras da Torá elas são letras médias. Tem um lugar que tem uma letra grande. Em relação a quem? Adam Arishon. Adão é escrito no Divrei Hayamim, nas crônicas, lá no final do Tanar, tem, logo no início de Divrei Hayamim, tem Adam, está escrito Aleph grande. Por quê? Porque ele era grande e ele falhou através de valorizar muito a sua grandeza. Moshe Rabbeinu, em contrapartida, ele tem a letrinha pequena, que é o que está na nossa paraxá. O Aleph pequenininho. Por que ele tem o Aleph pequenininho? Porque Moshe Rabbeinu, apesar de ser muito grande, ele se considerava muito pequeno. Ele era muito humilde. É isso que nós vamos, então, estudar hoje. O que acontece na comparação entre esses dois homens? Quem somos nós para comparar os dois homens? Na verdade, nós estamos comparando. Nós estamos aprendendo de cada um deles. Cada um deles tem o que ensinar, inclusive Adão. É isso que eu quero desenvolver com vocês no tempo que nos resta. O Alter Rebbe podia responder muito mais simples para o seu neto. É uma criança pequena. Quantos anos ele devia ter? Não sei, 4, 5, 6 anos. Ele fez uma pergunta. Por que o Aleph é pequeno? O que o Alter Rebbe podia responder para ele? O Aleph é pequeno porque Moshe Rabbeinu era muito humilde. A Torá atesta que ele era muito humilde. Colocou uma letra pequenininha. É assim que ele se sentia. Por que o Alter Rebbe, incumpridor, falando de Adá? E como que Moshe Rabbeinu, ele se considerava humilde porque ele olhava todo mundo e achava que ele seria melhor do que ele? O que está por trás de tudo isso? Então, na realidade, nós precisamos entender o seguinte. Ninguém fala mal do outro, muito menos um tzadik, muito menos a Torá. Será que a Torá quer falar mal de Adão? Adão, ele era orgulhoso? Será que o Alter Rebbe, quando ele está educando uma criança, quer falar mal de Adão sem necessidade? Porque ele nem perguntou sobre Adão, porque ele nem estudou sobre Adão, porque Adão está lá no final do Tanakh, ele só perguntou sobre o Adão. O que está por trás disso? Como eu já falei várias vezes, um verdadeiro educador, ele não responde perguntas. Ele aproveita oportunidades para passar uma mensagem. E muito mais o Alter Rebbe, educando seu neto, que no futuro se tornou um Rebbe. Ele sabia que ele tinha uma responsabilidade de aproveitar as oportunidades. Porque quando você usa as perguntas da criança como oportunidade, vale mais do que qualquer sermão. Porque para uma criança, você chega, ó, senta aqui do meu lado, eu quero te falar uma coisa. Aquilo é um sermão. Ele não quer escutar. Mas quando ele faz uma pergunta, ele tem um interesse. Você aproveita, então, naquela interação, pode ser que você está sem tempo, sem paciência, está no elevador, aproveita a cada momento. Porque quando a criança se abre, ele está pronto a receber. O Alter Rebbe aproveitou o momento ao máximo. E ele passou uma visão de vida para o seu neto, e que nós podemos aprender, recebendo essa história, nós podemos trazer isso para a nossa vida, como aplicar essa questão que é bastante delicada, entre autoestima e humildade. Orgulho não é autoestima, assim como também baixo autoestima não é humildade, é depressão. Então, isso é uma linha sutil que, na verdade, não é sutil, na nossa cabeça acaba às vezes sendo confundida, mas nós precisamos deixar isso bem claro. O Alter Rebbe começa a explanação dele falando sobre Adam Arishon. Adam Arishon se considerava uma pessoa muito grande e por isso ele tem um Aleph grande. Isso não é falar mal de Adam, isso é positivo. A pessoa tem que reconhecer as suas virtudes. Se eu tenho capacidade de escrever, de cantar, de falar, de tocar, eu tenho que aproveitar o meu dom, que a gente contou semana passada na aula do Tânia. A pessoa tem que aproveitar o seu dom ao máximo, senão ele está desperdiçando força e energia, um presente divino. Ele está jogando fora um presente divino. Adam Arishon nos ensina que temos que ter um Aleph grande. Nós temos que ter essa consideração por todas as nossas virtudes e aproveitar ao máximo. Se alguém chega, tem algumas pessoas reunidas. E o clima não está dos melhores. O papo não está dos mais sagrados. A pessoa fala, não, eu sou humilde, vou ficar no meu lugarzinho. Não! Você tem algo de positivo para falar? Abra a boca e fala. Alguém pergunta, quem pode contar uma história? Vai lá, levanta a mão e fala. Assume. Eu tenho que saber tudo que eu sou capaz e não me julgar menos do que isso. Eu preciso reconhecer. Adão, ele falhou porque ele ainda era o primeiro homem, não tinha recebido a Torá, não tinha ainda talvez a capacidade de ter a humildade de Moshe Rabbeinu. Nós hoje, depois da Torá, nós temos que aprender outro ponto que complementa essa ideia, que é Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele não era humilde simplesmente por ser humilde. Ele criou um raciocínio para trazer a humildade. Por um lado, ele sabe da importância do Aleph grande, ele sabe da importância de reconhecer as suas virtudes. Ele sabe que ele é um profeta. Ele sabe que se tem alguma coisa errada, ele é o líder, ele tem que falar. Não é para ele ficar quietinho. Ele foi lá e assumiu. Ele foi numa posição que muitos poderiam encarar como arrogante. Ele vai na frente do povo, ele fala o que fazer, mas não era nada de arrogância, era responsabilidade. Só que Moshe Rabbeinu, ele criou uma ideia que nós podemos usar. Em geral, o que acontece? Tem pessoas que até se trabalham para ter humildade. Assim, bom, eu sou realmente um advogado de renome. Eu sou uma pessoa muito generosa. Mas eu tenho que me sentir humilde. Então, eu me trabalho para me sentir humilde. Só que quando eu vejo uma outra pessoa, em geral, qual é o meu pensamento? Não, sim, eu não sou uma pessoa muito importante. Mas aquele cara é menos importante do que eu. Em geral, na nossa psicologia negativa, a gente, para se sentir bem, quando falta autoestima, eu preciso rebaixar todo mundo. Então, mesmo que eu me controlo para não falar, mas no meu pensamento, ó, esse cara aqui, não, esse cara não presta, esse não presta. E assim eu me sinto por cima. Em vez de eu me sentir por cima por virtude, eu preciso ficar anulando todo mundo. Isso é sinal de baixa autoestima. Moshe Rabbeinu, ele tinha uma autoestima saudável. Então, como que ele lidou para não ser orgulhoso? Muito simples. Eu sou muito especial, mas não é pelo meu mérito. É um presente divino. Eu sou muito inteligente? Deus que me deu toda a inteligência. Eu sou muito rico? Deus que me deu a riqueza. E assim por diante. Nada que ele tinha, ele falava, é pelo meu mérito. E pelo contrário, se outra pessoa tivesse recebido isso, ele ia desenvolver muito, mas muito melhor. O Alter Eber, ele estava querendo deixar essa mensagem para o neto. Essa história chegou para nós, para todos nós também. Nós precisamos ter os dois. Às vezes, quando você está muito para baixo, você precisa do Aleph grande. Principalmente no momento quando você está meio triste, deprimido, o que faz? Pega um papel, uma caneta, hoje em dia pode ser no computador ou no celular, escreve tudo de bom que você já fez. Escreve as coisas boas. Escreve suas qualidades, suas virtudes. Ah, isso vai me trazer para orgulho? Não se preocupa nesse momento com isso. Nesse momento você precisa do Aleph grande. Alguém te pediu para você ajudar em uma causa. Ah, não, eu não posso, não dá agora. Eu posso sim, eu vou fazer. Não sei como, mas eu vou fazer, eu consigo. Então, você precisa desse Aleph grande para te levantar. O Aleph está subindo muito a cabeça, está trazendo para o orgulho. Lembra do Aleph pequeno, lembra de Moshe Rabbeinu e lembra que, no final das contas, não sou eu o importante, a causa. Então, o foco não é eu que eu estou fazendo, mas o que é necessário está sendo realizado. Porque mesmo um tzadik, como Adam Arishon, ele era a pessoa perfeita. Antes da falha, ele era o ser humano que ia para viver para sempre, não tinha nenhuma falha. Tem que tomar cuidado. Porque o orgulho pode fazer a pior caída, como aconteceu com Adam Arishon. Portanto, eu preciso, a minha vida toda, estar nesse equilíbrio entre o Aleph grande e o Aleph pequeno. Obviamente, o objetivo é o Aleph intermediário. Meu objetivo é ficar no caminho do meio. Mas quando necessário, eu ativo o Aleph grande. Quando necessário, eu lembro do Aleph pequeno. E se eu faço isso, eu vou ter a promessa, como está escrito no Zohar, Mandei, Uzair e Urav. Aquela pessoa que ela é pequena, ela é grande. Em outras palavras, aquela pessoa que se coloca no seu lugar, aquela pessoa que trabalha a humildade, com autoestima saudável, aí sim ele vai merecer, vai ikrar, ele vai merecer o chamado divino, o chamado com calor, o chamado com carinho, e isso vai dar força para a pessoa realizar a sua missão na vida. E possamos aprender de Adam e de Moshe Rabbeinu, dos dois juntos, completando um outro, como nós podemos ter o caminho do equilíbrio e uma vida saudável e feliz.